Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Então, bom dia aos nossos ouvintes, quem eu saúdo com muita amizade, com muita estima, pela segunda vez, já que estive convosco hoje de manhã, que vamos ter aqui uma entrevista que eu faço com muito gosto. Aliás, entrevistas faço poucos, encontro com amigos e pessoas que eu gosto, faço muitas. E a pessoa que tenho hoje como meu convidado, e que eu antes de mais lhe agradeço, o ter-se disponibilizado vir aos nossos estúdios, porque hoje não podemos fazer as nossas tertúlias que andamos a fazer há 20 e tal anos, temos que manter-nos mais algum tempo relativamente confinados, mas é uma pessoa por quem eu tenho longo apreço, uma longa convivência de muitos anos nesta cidade de Coimbra, que os dois frequentamos e que os dois aprendemos a amar e a que dedicamos à defesa dos seus interesses grande parte, digamos, da nossa capacidade. Agradeço por isto muito, exatamente a ele. O Dr. Luís Marinho.
Quem é? Sou eu.
Agradeço
a
Luís Marinho.
Não, eu que agradeço a distinção.
Não, é com muito gosto que tenho aqui nos estúdios da Rádio Jornal do Centro. E este Luís Marinho, eu recordo, já falamos sobre ele, mas recordo aos nossos ouvintes, que sendo hoje um professor do ensino superior fundamentalmente, é um homem que do Partido Socialista, nunca lhe conheci outro fato, este
não,
fato
só
político.
Só me casei uma vez. Com
a
mesma mulher e com o mesmo partido.
Que, um homem formado na Faculdade de Direito de Coimbra, vindo também do lado norte, e por aqui ficou, mas depois percorreu o mundo. Eu devo dizer-lhe que este convidado de hoje, o Dr. Luís Marinho, que é o presidente, por exemplo, da Assembleia Municipal.
E da Intermunicipal.
E da comunidade intermunicipal de Coimbra. Portanto, só cargos altamente remunerados.
São muito bem remunerados.
Mas foi, por exemplo, vice-presidente do Parlamento Europeu e foi eurodeputado de Portugal durante 10 anos.
18. Desculpe corrigi-lo.
Não, eu queria até fazê-lo mais novo.
Pois é, obrigadíssimo. Muito contente.
Portanto, 18 anos e
sou o deputado. Sabe que fui o deputado com mais... Sou ainda hoje deputado com mais anos no Parlamento Europeu.
O deputado português com mais anos no Parlamento Europeu, não sabia disso.
Tenho o recorde. Sou como o Cristiano Ronaldo.
Portanto, foi para lá novo, 30 e poucos anos.
Sim, tinha 36 anos.
36 anos, não é?
36 anos.
Digamos...
Eu fui na primeira... Eu tive duas coisas interessantes na minha vida. Eu fui eleito deputado à Assembleia da República, na primeira eleição direta da Assembleia da República. 76.
Deputado nacional
na Assembleia da República. Isso. E depois voltei, uns anos mais tarde, não é? 11 anos mais tarde, a ser deputado europeu na primeira eleição direta em que organizou o Parlamento Europeu. Eu estarei sempre. Estaria sempre os dois jogos.
E já agora, não tinha previsto começar por este assunto, mas não deixa de não ser interessante, porque isto significou que percorreu a Europa e grande parte do mundo durante estes anos todos, não é?
Sim.
Até porque ainda havia o sistema que ainda há hoje, vocês têm um avião que vos leva, um avião que vos traz, vêm quase todos os fins de semana, e outras vezes não vêm, é um bocado cansativo. Estive aqui o António Marinho na semana passada a dizer, eu ao fim de 5 anos estava cansado.
Sem dúvida. Mas isso é verdade. Eu ainda hoje, para mim, férias é. Ainda hoje, já se passaram uns anos, eu já saí do Parlamento há uns anos. Ainda hoje, férias é não andar de avião.
Eu não deixo de reagir, não é?
Até porque eu não gosto de andar de avião, portanto, imagina o meu sacrifício, não é? Porque eu não gostava, não era tanto.
Mas na altura, até por ser a primeira vez, era interessante porque era uma forma de Portugal se integrar na União Europeia, Portugal a chegar.
A chegar
à União Europeia.
E com gente muito boa. Com gente muito boa.
A Europa, na altura, tinha gente com nível.
Boa.
Tinha.
Eu, quando cheguei ao Parlamento Europeu, eu sei lá. Olha, depois tornamos todos amigos. De Coimbra, só de Coimbra. Até havia um grupo de Coimbra. Só de Coimbra, quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, era eu, isto em 87, era o Dr. Lucas Pires.
Que riqueza, não é?
Era era eu, o Dr. Lucas Pires, era...
O Lopes Porto foi mais tarde?
O Lopes Porto, mais tarde, também com o Lopes Câmara. Porto, mais tarde. Também era um homem de Coimbra. E era o Barros Moura.
Barros que era uma Moura, figura um homem
brilhante do Partido Comunista. Tinha sido um homem muito importante na crise de 69. E tornamos-nos todos amigos. Tornamos-nos todos amigos. E até constituímos um grupo que era chamado Grupo de Coimbra, que se bateu forte e feio antes dos fundos estruturais por apoios significativos para Coimbra. Por exemplo, nós conseguimos que o Parlamento Europeu aprovasse um subsídio na altura altíssimo para a criação de uma escola de altos estudos europeus no antigo Colégio da Trindade.
Olha que gira.
No antigo Colégio da Trindade. Dinheiro esse que depois, o dinheiro veio, mas como se sabe,
foi aplicado
noutras coisas quaisquer, não me lembro já, mas fizemos que quando era Coimbra nós estávamos sempre juntos, apesar de sermos de partidos completamente diferentes.
Eu, se bem estou recordado, o homem que defendeu que o Marinho fosse para a Europa foi António Guterres.
Não. O António Guterres, singularmente, neste momento já se pode falar dessas coisas. O António Guterres, nós tínhamos uma relação fraternal. Tínhamos entrado para a Assembleia em 76, os dois ao mesmo tempo. E o António Guterres, e portanto, andávamos sempre juntos. Era uma espécie de rock amiga. E andávamos sempre juntos. E participamos naquelas aventuras, até algumas contra o Dr. Mário Soares, diga-se de passagem, já fizemos.
Sim, as reuniões do sótão, e ele também corremos
o país todo nessas histórias. O António Guterres nos chegou a uma altura em que era o responsável pela organização do partido, e eu era, digamos, depois também passei a ser eu o responsável pela organização do partido. E o António Guterres, quando viu que eu que me tirei a estudar as coisas europeias, porque o Parlamento Nacional nunca me, digo-lhe com franqueza,
não,
porque estava a ver que estava a perder ali os meus anos, estávamos na oposição, depois entramos na oposição, então meti-me a estudar, fui fazer um mestrado em Direito Europeu, para a Católica, e o António Guterres não gostava nada daquilo. E dizia, deixa-te dessas coisas, já que outras coisas mais importantes para fazer, porque é que estás a meter na Europa? Eu não devia estar a conversar isso hoje.
Sério, mas isto...
E um dia disse, António, mas a Europa é o futuro. E ele virou-se para mim e disse-me, em 1982, mas tu acreditas que nós algum dia entraremos na Europa? E aquilo foi uma coisa que me chocou imenso.
Sim, porque eu também tenho a ideia que era...
É paradoxal, quando me lembro que ele depois se tornou uma figura altamente influente, brilhante, na Europa, se tornou um europeísta absolutamente convicto, bem, chegou onde chegou,
se chegou onde está, não é? Nesse, chegou a estar, que é um homem altamente influente no mundo.
Mas eu vou agora dizer por que razão eu fiquei muitos, eu poucas vezes digo isto, por que razão eu fiquei muitos anos no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Primeiro ele queria que eu voltasse para cá, mal foi eleito o primeiro-ministro, queria que eu voltasse para cá e queria que eu fosse para o governo. E um dia tivemos até uma discussão um bocado azeda, ao telefone, eu estava em Bruxelas, a minha mulher tinha acabado de chegar, tinha deixado o hospital porque tinha acabado de chegar a Bruxelas, já estava
tinha acabado de deixar o hospital porque era médica,
era médica, claro, não era doente, claro. Muito obrigado. E pronto, e onde esteve a trabalhar no hospital mais avançado do ponto de vista da medicina da imagem, portanto na ressonância magnética, que estava na altura de dar os primeiros passos, porque foi mesmo ali no hospital Erasmus de Bruxelas, porque por causa da Philips, que era ao lado, sabe? A Philips é mesmo a 70, 80 quilómetros de Bruxelas, e os doentes saíam do hospital para irem para a Philips, e da Philips voltinham para o hospital, e foi assim que se fez a investigação científica. A ressonância magnética é uma invenção europeia, esta conversa, não é? Digamos, o know-how, o conhecimento é nosso. E fui nesse hospital. Mas agora, voltando atrás, o António Guterres não queria que eu ficasse, porque o António Guterres queria que eu viesse para aqui. Então um dia virou-se para mim e disse, bem, então queres ficar aí? Então a minha mulher chegou cá, agora vou-me embora outra vez. Aí, e ele disse, pronto, então se não queres ficar aqui, eu não tenho aqui a entregar o partido, só há uma pessoa consensual para quem eu entrego o partido. E portanto vou entregá-lo ao Jorge Coelho. Eu disse, pronto, entrego o partido ao Jorge Coelho.
E foi assim que...
E foi assim que o Jorge Coelho ficou e eu fiquei lá.
Esses primeiros tempos de eurodeputados eram interessantes, até porque nós levávamos um pouco da nossa matriz. Recorda-se, diria-se na altura, que o sentido de poupança que levava o deputado português, naquele sentido de poupança.
Sim, né?
Aquilo reunir em Bruxelas, reunir em Estrasburgo, e muitas vezes que se dizia até que dormiam no gabinete em Estrasburgo.
Sim, dizia, pois, não era tanto verdade, mas nós não. Havia, acho que um deputado português, não vou agora dizer o nome, que dormia no gabinete. Porque o gabinete tinha uma
sim, eram gabinetes altamente confortáveis, vamos lá ver. Muito bom. Quantas vezes a gente dentro da nossa casa dorme bem pior do que era o gabinete.
Muito bom. Mas o interessante era o sentido de estar a construir uma
gostou coisa. Gostou de pertencer ao Parlamento Europeu?
Foi uma experiência inolvidável. Acima de tudo...
Aquilo é uma escola, uma universidade, não é?
É. Em termos de política mundial. Para as pessoas que se conhecem, conheci. Quem é que eu não conheci? Eu conheci muita gente, mas acima de tudo, e essa é a razão pela qual eu fiquei, e estava a me perder, pela qual eu fiquei muitos anos no Parlamento Europeu. Eu, com os anos que se foram passando, eu comecei a conhecer toda a gente. Gente importante e influente na Europa, desde primeiros-ministros, a líderes partidários, a líderes parlamentares, e, portanto, gente com muita influência dentro dos partidos europeus. Entretanto, o António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista. Ganhou um congresso ao Jorge Sampaio. Torna-se uma figura... muito importante em Portugal, porque é o líder da oposição, estávamos na oposição, no reinado, passa a expressão do professor Cavaco, mas não era conhecido no exterior. E quem é que o tornou conhecido no exterior?
Foi você que foi convidando, foi levando.
Fui eu, fui levando, fui trazendo, fui apresentando, e também eu era um excelente apoderado, porque eu tinha um craque, e portanto, onde ele chegava, ele brilhava.
Era tudo compensado.
Cada aposta que eu fazia, de levar à Alemanha, ou de levar à Itália, ou de levar à Bélgica, ou de levar a um colóquio, ou de levar a um seminário, ou de levar a um congresso, e sempre que eu levar a uma televisão estrangeira, que tantas vezes levei, sempre que ele levava, ele ganhava. E foi assim que ele criou uma imagem que o ajudou imenso, depois, mais tarde, quando foi primeiro-ministro, um ano ou dois mais tarde. E essa foi a razão porque eu fui lá ficando.
Interessante.
E mesmo já depois de. Depois de ele ser primeiro-ministro, eu continuei lá porque há uma diplomacia que não é a diplomacia, há uma diplomacia que não é, digamos, a diplomacia oficial, a diplomacia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há uma diplomacia partidária, percebe, no quadro europeu, por isso há de reparar que todos os líderes europeus se tratam por tu. Aliás, vê-se na televisão, eles tratam-se todos por tu, seja de que partido for. E seja de que família política for, mas há ali uma diplomacia, há uma teia de relações pessoais entre todos eles. Hoje, na altura, quando eu fui 12, depois 15, depois 28, agora 27, e essa diplomacia faz-se por contactos muito informais. Resolve-se muita coisa que não vem nos jornais, naturalmente, nem nos meios de comunicação social.
Há muitos assuntos que nem sequer são nas aulas.
E eu tive eu fui uma espécie de embaixador, passa a expressão, se calhar a palavra é muito pesada, mas uma espécie de embaixador ou representante ou digamos,
executor de uma política de aproximação entre figuras e entre partidos,
exatamente. E que tinha acesso praticamente a todos os líderes. As líderes, uns já eram primeiros-ministros, outros também não eram, outros ainda não eram. Portanto, digamos,
porque o Luís Marinho chegou a ser vice-presidente do Parlamento Europeu.
Pois fui vice-presidente mais tarde, durante 7 anos. Mas antes disso tive um lugar no Parlamento Europeu muito interessante, que normalmente não se fala porque não é tão brilhante, que foi presidente da Comissão das Liberdades Públicas. Foi um lugar onde eu adorei estar. Onde eu também recebi gente muito importante, mas era o presidente dessa comissão, que é aquela comissão que hoje está na BR, que trata do asilo, que trata dos refugiados, que trata das grandes crises internacionais, e essa comissão que eu presidi, antes de chegar à presidência do Parlamento Europeu, presidência porque os presidentes somos vários, foi um trabalho para mim muito importante. Mas o mais importante de todos os trabalhos que eu fiz no Parlamento Europeu foi o ser membro. O Parlamento Europeu tinha cinco representantes na convenção que redigiu a Constituição da Europa. Presididos por convenção essa, que era presidida por Valéry Giscard d'Estaing, que era
uma figura,
como se lembra, foi
ex-presidente da República da França.
É que é uma figura...
Ainda hoje.
Morreu, da... pronto, mas é uma figura...
Que facto, preenche encantador. A memória europeia.
Um europeísta convictivo. Foi o homem que criou o sistema monetário europeu, foi o homem que criou a moeda única, ao fim e ao cabo, foi ele que lançou a ideia que não se podia fazer uma Europa sem uma moeda única, que nos unisse. Ele quer a Europa nos bolsos das pessoas. Ou então junto do coração, paz, a expressão se fosse numa carteira, se a moeda fosse na carteira. E esse trabalho que eu tive, só havia 5 representantes, havia 5 representantes do Parlamento Europeu e eu fui um deles. E a minha substituta também era portuguesa, uma mulher de altíssima categoria, também era de Coimbra, chamava-se Teresa Almeida Garré, era a viúva do doutor Lucas Pires. E eu tinha para os dois, enfim, ainda hoje falo deles com saudade. Ela não, ela é uma senhora viva, está viva e é mais nova que eu. É mãe de um grande escritor, que é o filho
do Jacinto.
E, portanto, é uma família que eu respeito muito, porque tenho grande ternura.
Aliás, o Lucas Pires também deixou um lugar na Europa, no Parlamento Europeu.
Foi a primeira grande estrela portuguesa no Parlamento Europeu. Foi o primeiro presidente, foi o primeiro vice-presidente do Parlamento Europeu. Foi o primeiro vice-presidente. Eu sou o pai, o terceiro ou o quarto. E ele é o primeiro vice-presidente do Parlamento Europeu, que lhe deu um brilho muito grande. Na altura era uma novidade. Ninguém acreditava.
Era esse período deve ter tido algo de encanto na política, nessa aproximação.
Por uma noção, eu acho que o que foi importante é que de qualquer partido, nós tivemos lá gente muito boa. Muito boa, de qualquer partido. Gente conhecida, fosse do PS, fosse do PSD, estamos a falar do Dr. Porto, aqui de Coimbra. Estou a falar de um senhor, também de Coimbra, que foi o primeiro deputado europeu do PSD, que foi comigo deputado, que foi ministro da Administração Interna.
Manuel Pereira.
O doutor Manuel Pereira, aquela pessoa encantadora, que também foi aqui.
Um homem que morava ali em Celas.
Exato, morava por cima do Café Triano.
Por cima do Café Triano.
Vivia ali, e foi ministro da Administração Interna, várias vezes, duas vezes, também era de cá de Coimbra, depois o doutor Porto é que o foi substituir, e acima de tudo aquilo que era interessante era, eles olhavam assim para nós um bocado de revés, chegaram agora estes tipos. Porque aquilo era um clube, de facto, um bocado seleto, o clube dos ricos.
Sim, apesar de ser muitos deputados, umas largas centenas.
Eram 10.
Nós éramos na casa dos 20.
Tinham lá a Grécia, mas a Grécia, pronto, porque os alemães quiseram que os gregos fossem para lá, pronto, rapidamente, por causa daquela fronteira, por causa dos turcos, enfim. Mas olhava, quando nós chegamos, passamos a ser 12 Estados-membros, quando chegou Portugal e Espanha, Espanha era grande, não é? Espanha era grande, mas Portugal era uma coisa assim. O que é que Portugal contava? E eu acho que, passa a expressão, que é um pouco uma força de expressão, acho que quando eles perceberam que nós saímos comer de faca e garfo, e que sabíamos estar sentados à mesa, e que sabíamos falar
línguas... Que não éramos os pategos que eles pensavam.
E que, portanto, éramos civilizadíssimos, e éramos cultos, e que éramos como eles, ou melhores, e em muitas coisas melhores, eu acho que quando nós... Não foi só no futebol. Isto é, nós não nos afirmamos só no futebol, não é? Nós afirmamos muito. Lá fora afirmamos.
Conquistamos aí pedaços
do
nosso respeito,
não é?
Aliás,
nós estamos a ver os lugares. Repare que isso é o princípio de um caminho que levou a que tivéssemos um presidente da Comissão Europeia. Foi José Manuel Durão Barroso. Há quem não gosta, há quem gosta.
Sim, mas tivemos.
Mas tivemos merecidamente. E nós temos que ter orgulho nisso. Ele não é do meu partido, mas eu tive muito orgulho em que o José Manuel Durão Barroso fosse presidente da Comissão Europeia, ocupar o lugar daquela senhora, do Delors, onde esteve o Delors.
De figuras cimeiras da Europa.
E onde está agora esta senhora, que é uma senhora de uma enorme simpatia e penso eu até de uma enorme
categoria nível,
de uma enorme categoria. E temos o Secretário-Geral das Nações Unidas. Não é? Fora o resto, tantos outros lugares importantíssimos que temos tido. Isto é, a Europa deu-nos a possibilidade, e isso de certa maneira começa um pouco no meu tempo,
de mostrarmos quem somos, de nos abrirmos ao mundo.
E nós temos que ter muita autoestima. Temos que ter muito orgulho. Temos que ter muito orgulho.
Mesmo nesta presidência portuguesa,
nesta presidência portuguesa, nós marcamos, nós influímos. O António Costa é hoje um líder europeu afirmado. Andam aí a dizer, ai, que ele quer ir, ele não quer lugar nenhum. Até porque se calhar já não há lugar nenhum disponível, ou no tempo em que ele saiu...
Mas também, se o quiseres, isso não é pecado.
Sim, não é pecado,
mas
a verdade é que nós temos hoje uma enorme, temos hoje peso, influência...
Portugal cresceu, claramente, no período pós...
É desproporcionado em relação
ao... Cresceu, não é? Cresceu no futebol, cresceu na política, na consideração europeia, para não dizer mundial.
Nós precisamos disso, desse espírito de autoestima, desse espírito de autorrespeito. Nós precisamos de gostar de nós próprios, não é?
Deixe-me fazer aqui já um desvio, voltamos à Europa. Nós precisamos desse amor pátrio.
Sim.
Nós precisamos desse respeito, dessa consideração.
Claro.
Coimbra também.
Coimbra também, claro. Coimbra também.
Porque eu já me custa subir a Sada à Bandeira sem ouvir dizer mal de Coimbra.
Mas é mau, mas é errado. Eu no Parlamento Europeu realizei muita coisa em Coimbra, trouxe cá muito estrangeiro, toda a gente adorou esta cidade. Toda a gente adorou. E eu acho que esta cidade, e eu adoro Coimbra, agora, nós não podemos ter como padrão de Coimbra Lisboa ou Porto. Não podemos ter, porque...
Até porque nós temos o nosso padrão.
Porque é melhor viver em Coimbra. Eu, quando vou a Lisboa, e certeza que o Lino Bilhal sofre da mesma... não é doença, mas sofre da mesma sensação. Quando, ao fim de um dia de trabalho, vai a Lisboa, vai ao Porto...
E a gente só passa a única coisa que quer é voltar a casa. Para ir embora.
É voltar a casa, porque aqui respira-se outro ar, uma outra tranquilidade. Há uma outra forma de viver, há uma outra segurança.
Mas isso há uma outra segurança. Eu gostava muito de ouvir sobre isso.
O viver em Coimbra é um privilégio.
Porque, tal como eu, o Luís Marinho,
está tudo perto.
Atravessou aqui um período de Coimbra, onde Coimbra teve uma influência grande, que se as coisas foram-se mudando, e hoje tal, creio que foi esse arco que se fez, são 50 anos.
Sim.
São 50 anos, que levou a que hoje haja um hipercriticismo de Coimbra sobre si própria, que é prejudicial a Coimbra e não é verdadeiro.
Não é verdadeiro, eu acho que não é verdadeiro. Já é um fado, mas é um fado de uma outra geração, sinceramente, não é verdade. Eu acho que Coimbra continua, hoje em dia, e vou-lhe dizer uma coisa, por exemplo, voltando agora àquilo que me interessa. É um papel discreto, mas o Dr. Machado, através da presidência da Associação Nacional de Municípios, e as pessoas nunca relevam isto, mas foi o Dr. Machado, pela sua personalidade, por ser um autarca respeitado em qualquer parte, tão respeitado ou mais como o Dr. Almeida Henriques, que morreu,
que
era um homem respeitado em todos os
tempos. E aqui prestamos a nossa homenagem e que era, fez Viseu uma cidade de muito boa qualidade.
De muito boa qualidade. Era vice-presidente, aliás, do Dr. Machado na Associação Nacional de Municípios. E a verdade é que esse lugar que Coimbra conquistou através do Dr. Machado foi de uma importância decisiva para que se abrissem muitas portas para resolver problemas que estavam há anos por resolver e que estão neste momento resolvidos em Coimbra. E são muitos. Vamos começar, podíamos começar no Convento de São Francisco para acabar nos edifícios dos terraços do Mondego. E daquela obra praticamente discreta que não se vê, que é o que está tudo que está no meio do rio, e nas bordas e nas
margens. E que é uma grande obra, essa vai ser
ainda aqui há umas semanas atrás. Eram cheias por tudo quanto era lado, água por tudo quanto era lado. Eu só estava à espera que, como de costume, a água entrasse na cidade, ainda por cima com a obra que se estaria a fazer. Mas desta vez não entrou, não houve cheias. Porquê? Porque tínhamos acabado de fazer uma obra de adequação, melhoramento do próprio leito do rio, não é? Tirar as areias. É? E porque as margens têm sido tratadas. Está-se a fazer ali uma obra fantástica.
Sim, tu para que vai mudar o rosto de Coimbra. O rosto
vai mudar,
de Coimbra. O que, aliás, nota-se, não é pela influência do Machado, mas nota-se porque isto é uma cultura que se vai criando.
Mas isso custou milhões.
Este sábado e este domingo, o leito do rio entre as pontas já tinha embarcações de recreio do Clube Náutico, às dezenas. O que confere uma beleza natural a Coimbra que...
O que é outra coisa, exatamente, é outra coisa.
É desconsiderar isto, não aproveitar isto. Mas alguma coisa nós perdemos alguma influência, mas a gente também não tem Birrais Barretos todos os dias, nem Mota Pintos, nem Almeida Santos. O Almeida Santos não era de Coimbra, mas é como se fosse.
O Almeida Santos foi um homem que fez muito por Coimbra, não é? Como fez o Birrais Barreto. Como fez o meu amigo Fausto Correia, bateu-se por Coimbra em muitos domínios, pronto, não teve a influência do Almeida Santos ou do Isaia Barreto, mas fez o que pôde. E fez muitas coisas interessantes.
Sim, também não teve tempo para fazer muitos
e tudo promoveu, também não teve, e promoveu gente de Coimbra em Lisboa. E aqui é um nome que eu tenho que invocar. Um homem que ajudou muita gente de Coimbra. Porque eu, quando falo nome, que é o José Penedos. O José Penedos. Um homem de uma inteligência rara,
em vez de dizer de uma honestidade com muito orgulho,
pouco, como, de uma honestidade como eu poucas vezes...
Certíssimo, e que você sabe que foi um homem de honestidade a quem Coimbra e o país deve muito, e foi secretário de Estado 4 vezes, teve aquele problema que a gente não discute, a gente não se mete em coisas que são chamadas, embora saibamos algumas causas possíveis porque é que isso aconteceu, mas que é com muito orgulho que eu digo que aqui, destes microfones e desta casa, saiu uma luta... firme na defesa das condições da dignidade nas coisas. Porque, e aprendi com ele e com outros. Claro. E em Coimbra.
E em Coimbra, sim, sim.
Porque estas coisas aprendem-se em Coimbra.
Claro, aprendem-se em Coimbra.
Estas coisas aprendem-se.
Os valores, não é? Porque esta cidade, além de mais, é uma cidade de valores, não é? Não é? É uma cidade de solidariedades, de valores.
Eu pus por si, eu peço cultura, por si para isto, porque chegou a hora de nós... tentarmos exatamente de mudar de linguagem, de estilo e de casaca, né? Sim, casaca sim, neste sentido. É importante que Coimbra se orgulhe da sua própria cultura. Claro. Ai, não tem tantas empresas quanto isso? Sim, vamos lá ver. Vamos lá ver se tem mais. É
vamos
que as empresas...
Vamos ver o que é que o futuro nos espera.
Não, e vamos ver o que é que temos. Nós temos, do melhor no país, empresas farmacêuticas que nós temos aqui.
Por exemplo.
Mas temos muitas mais. Exatamente. Agora, as empresas hoje, as fábricas hoje, não são necessariamente...
Não enchem avenidas, não é?
Não são cheias de avenidas.
Nem há operários com a mala por aí adiante.
Portanto, eu como mero cidadão, mas tenho todo, digamos, não é direito, mas talvez o dever de vos pedir a vocês, homens públicos, que cultivem esta forma de ver e pedagogicamente a transmito, no sentido de ter orgulho, até porque uma terra que não tem orgulho, uma terra que não tem grandes prédios, há montes delas. Você vai a Oslo, por exemplo, prédios conhece bem melhor do que eu, prédios, Europa do Norte, prédios muito altos, não tem muitos, não tem lá nenhum ali embaixo do como é que ele tem no corpo. Não é preciso ter prédios altos, mas é preciso ter orgulho.
Exatamente. O Dr. Mota Pinto tinha uma expressão interessante, que era o chamado, foi muito criticado por essa expressão, se calhar também vou dizer, tinha uma espécie de, dizia, é preciso que os portugueses tenham um patriotismo saudável, lembro dele dizer
isso.
E eu acho que é preciso que nós tenhamos um patriotismo coimbrão saudável, quer dizer, que nós gostemos disto, não é? E colhemos para o espelho e tenhamos orgulho daquilo que somos. Claro que nós não temos a riqueza, nem sequer o poder.
Eventualmente, se tivéssemos, não éramos Coimbra.
Claro que não.
Está a ver? Eventualmente, claro, se em vez do Mondego tivéssemos o Tejo, provavelmente não éramos Coimbra. Nós somos Coimbra porque temos o que temos. Exatamente. E é nisto que temos é que nós devemos ter orgulho, no meu ponto de vista.
Temos que perceber é que a cidade mudou. E isso, digamos...
Se não mudasse, ainda estávamos em Coimbra.
Mudou. O padrão de cidade... Eu hoje pergunto-me a mim próprio, isto é uma cidade de estudantes? Porque eu tenho que fazer uma pergunta antes dessa. Será que ainda há estudantes de Coimbra? O estudante de Coimbra, que o Lino Vinhal foi e que eu fui, que chegava aqui nos princípios de setembro para começar a estudar, enquanto não trabalhou, no seu caso eu não trabalhei, enfim, fui estudante puro, simples, enfim... Chegava em setembro e voltava a casa em dezembro. Entrava em janeiro, voltava a casa em abril. Voltava em abril e voltava a casa no final de julho. E, portanto, esse era o estudante que vivia cá. Fazia a vida da cidade, enchia as ruas, enchia as praças, enchia os cafés, enchia os restaurantes.
Enchia a Praça da República,
enchia a Baixa. Havia muita gente e havia a animação própria de uma cidade juvenil. Como é evidente, não é? Com pouco dinheiro no bolso, naturalmente. Com muito pouco dinheiro no bolso. Vivendo de uma forma modesta, naturalmente. Mas havia massa crítica, havia dinâmica, havia gritos, havia berros, havia barulho. E, portanto, bebia-se menos. Mas, apesar de tudo, bebia-se menos.
E havia pedaços de chão que vertiam cultura.
Exatamente. Esse estudante, onde está? Esse estudante não existe. Esse estudante, o estudante de Coimbra hoje... porque trabalha, porque a vida é difícil e é cara, chega aqui à terça-feira e vai-se embora à quinta à noite ou à sexta de manhã.
Porque há outras condições de mobilidade também.
E estes dois últimos anos foram catastróficos.
Certo.
Esta pandemia é horrível. Esta pandemia.
Mas temos as nossas ruas cheias de estudantes estrangeiros. Esta é que é a grande verdade. Mas temos esta rua cheia de estudantes de estrangeiros.
Sabe que eu tive estudantes espanhóis. Enfim, sou professor lá no Instituto Miguel Torga e tenho muitos estudantes espanhóis, brasileiros, franceses, belgas, checos. Mas havia uma coisa engraçada: havia os espanhóis. E eu tive que fazer exames online. Alguns exames e aulas online. E de vez em quando, na meia da aula, perguntava: onde é que. Mas, José, de onde estás tu? E eles diziam: eu, de onde estás tu? Estás aí? De onde estás? Estás aí? Estás em Vigo? Estás em Madrid? De onde estás tu? E eles diziam: não, professor, eu estou em Coimbra. Então, estás em Coimbra? Com a pandemia. Ai, aqui se está bem. Aqui se está melhor. Portanto, eles ficaram cá. Os nossos estudantes de Erasmus ficaram cá, estavam cá melhor. Adoram isto.
E eu sei bem porque, através do Campeão das Províncias, estamos vindo a publicar uma série de reportagens.
É impressionante isso.
Exatamente, sobre o que eles sentam, sobre Coimbra. E há até uma brasileira que disse no outro dia: aí, vocês acreditam que eu vi dar o primeiro beijo da minha vida a Coimbra? Mas aquele beijo só podia ser dado em Coimbra. Isto vale pelo significado. Se rende verdade ou não rende verdade, ela é que sabe, não interessa nada. Mas aquele beijo, portanto, eventualmente, algum gesto afetivo que a marcou, aquele beijo só podia ser dado em Coimbra. Esta ideia de que certas coisas só acontecem em Coimbra, este orgulho de cidade, acho que deve ser uma das vossas
mesmo nossas, com a académica missões. Olha que às vezes, enfim, mas pronto.
Mas faz parte também da académica ao quadro, como vocês sabem, a cultura da académica é quadro. Fomos quadro campeões, fomos quadro a subir. Exatamente. Nós fomos, faz parte exatamente. Do quadro. Quando conseguirmos a seguir às vitórias seguem-se a derrotas, a gente quer a qual vitória, a gente fica satisfeito com
isso. Não, eu acho
isso.
Que isso, nisso partilhamos da mesma ideia.
É, de maneira que eu gostava
isso é muito
disso.
Simpático.
Diga-me outra coisa que gostava, porque o seu professor é um pedagogo e homem, digamos, que muito reflexivo. Assembleia Municipal, você é presidente, aquilo não deve ser fácil às vezes de conduzir.
Ah, é? Eu nem sei como é que aceitei o convite e a votação, que foi assim, expressiva e significativa do meu partido, para me candidatar outra vez. Eu não podia deixar de o fazer.
Sim,
vou dizer isso com franqueza.
A gente percebe que não, melhor vai desempenhando funções, mais liberdade vai perdendo.
É, eu não podia. É não podia. Pensei muito neste, em recandidatar ou não recandidatar. Mas isto é uma equipe. Não é? Quem lidera essa equipe é o Dr. Manuel Machado, que é meu amigo há 45 anos. E ele disposto a continuar, então eu vou com ele. Há aqui coisas...
A política também já faz sentido com essa solidariedade, não é?
Então
com essa solidariedade de vida, não é?
E, portanto, eu não podia dizer: olha, Manuel, agora sabes, a idade, o tempo, estou cansado. Não, tenho que ir com ele. Se vou ser ou não vou ser presidente da Assembleia Municipal, não sei, depende dos votos. Aquilo é um lugar.
Pronto,
que passa
mas vai, estamos a falar da candidatura.
Passa por três sufrágios. É preciso ter escolhido no partido, em primeiro lugar. É preciso ter votos suficientes, enfim, no cidadão eleitor. E depois, lá dentro, é preciso ser eleito por voto secreto.
Pelos eleitos.
E eu fui na primeira eleição, fui eleito por voto secreto, por unanimidade. Desta só tive um voto contra.
Enfim. Agora, se tiver dois, também não é grave.
Pronto.
Eu
quero dizer-lhe com franqueza, isto é uma homenagem. Eu tenho a melhor relação que na política se pode ter. Política tem o seu
tem um cuidado. Um quanto de divergência, não é?
Claro, com todos os deputados, muito particularmente com os líderes dos outros grupos políticos. Tenho a melhor relação possível com os cidadãos por Coimbra e com os seus líderes na Assembleia Municipal. Tenho a melhor relação com a CDU, tem a melhor relação com o PSD, quer dizer, com aquele que ainda é o putativo líder, que é o Nuno Freitas, uma pessoa que eu admiro imenso, que eu gostaria, honestamente, que fosse não fosse o meu partido que ganhasse, então acho que um partido liderado por Nuno Freitas não era nada mau para a cidade.
Porque ele tem ideias.
Mas o doutor não tem receio de morrer nos próximos anos, pois não, não está nos seus propósitos.
Não, então, porque espere. Nunca se sabe.
Pois, então espere.
Isto às vezes é de um momento para o outro.
Então espere por isso que em política
tem a melhor relação com eles. E isso ajudou muito, sabe? Eles ajudaram muito. Eu devo dizer, eu tive sucesso como presidente da Assembleia Municipal. Isso é indiscutível. Eu nunca tive uma crítica. A única crítica que tive na Assembleia Municipal foi uma vez o campeão das províncias que disse não sei o que é de mim. Já não sei porquê. Ah, porque eu não marquei uma Assembleia Municipal no mês de Abril e já marquei...
E foi uma falta grave. Mas
isso, pronto, o jornalista que estava na altura sublinhou e eu não marquei. E o caso é porque é que não marquei, porque não podia marcar. Mas foi a única
provavelmente
pública,
não sabia.
De resto,
não eu ponho esta questão porque as Assembleias Municipais...
Precisam de ter.
É, para pensar se tanto tempo, anos depois... Precisam de ser pensadas ou precisam de vamos fazer mais de 40 anos?
Não, pronto, as Assembleias Municipais
é sobretudo essa
precisam,
questão que...
em cima de tudo, o Estatuto das Assembleias Municipais precisa de ser revisto. Assembleias Municipais têm que ter mais poder. As câmaras têm que perceber. Isso aí há uma tensão, que é normal, que existe entre o Parlamento e o Governo. Ela também existe ali. Mas as Assembleias Municipais são uma espécie de... São o Parlamento da cidade, são o grande Parlamento da cidade. Eu sou um adepto da democracia representativa. Eu acho que só existe uma democracia, que é representativa. E o senhor sabe muito bem o que nós tivemos que lutar para que fosse possível termos em Portugal uma democracia representativa, porque havia quem não quisesse, em nome da democracia direta, em nome da democracia de rua, em nome da democracia das massas, se estivemos muito perto de uma ditadura, isso aí é indiscutível, está na história, nós os dois lutamos contra isso, e portanto eu sacrifico tudo à democracia representativa. E portanto acho que a Assembleia Municipal, esta ou qualquer outra, tem que ter mais poderes. Tem que ter mais poderes. E também tem que estudar mais. Também tem que, se calhar, escolher melhor as pessoas que integram. Tem que ter especialidades.
Isso. Se for necessário, menos, tenha menos. Mas tem que ter mais preparados.
Jovens.
Não é?
tem que ter... E aquilo tem que ser levado mais a sério. Porque as responsabilidades são brutais. Porque é a Assembleia Municipal que, no fundo, ratifica todas as grandes decisões. Os milhões e milhões e milhões...
Sim, porque é de milhões que hoje se fala.
É de milhões que se fala. Passam todos por ali. E é uma tarefa de grande responsabilidade. E depois também deve ser uma Câmara prospectiva. Isto é, se há sítio onde se pode desenhar o futuro da cidade, na base de um consenso mínimo, não de quem executa, mas de quem pensa, é na Assembleia. E nós, antes de executar, temos que pensar. E tem que haver um diálogo mais frutuoso, mesmo mais, se calhar, de uma forma mais informal, entre uma Assembleia e uma Câmara. Isso é um desafio que eu também deixo aqui ao meu amigo Manuel Machado, se ele ganhar, ou a qualquer outro.
Eu tenho meditado bastante nisso e acho que precisava...
Esse diálogo institucional entre a Câmara e a Assembleia tem que ser modificado.
É, aí no poder autárquico, no poder municipal... Duas situações que têm suscitado alguma ponderação da minha parte. Uma é essa, o papel da Assembleia Municipal, e a outra é se não ganharíamos todos com a obrigatoriedade de haver pluros por todo o Executivo.
Sim.
Eu não tenho certezas,
claro.
mas independentemente de quem ganha o Executivo, que há de ter o seu Presidente, é óbvio, mas que houvesse pluros para todos. Em Coimbra nós tivemos um exemplo muito feliz nisso,
diga.
Foi com o engenheiro António Moreira.
Sim, sim.
O engenheiro António Moreira ganhou.
Sim, senhor. É verdade,
e ele deu pelouros a toda a gente. Foi a Câmara que funcionou melhor.
Inclusivamente ao Dr. Machado.
Inclusivamente ao Dr. Machado. Inclusivamente
ao Dr. Machado. Um exemplo, tá, mas é uma coisa... Eu era presidente da Administração Regional de Saúde na altura. E eu precisava, tinha dinheiro, não falamos disso hoje, nem nunca falamos, mas eu fui, digamos, no tempo do Dr. António, do Dr. Cavaco, do professor Cavaco, eu dei os primeiros passos na construção, estou já... da construção do Serviço Nacional de Saúde. O primeiro centro de saúde que se fez em Coimbra, novo de raiz, foi o Centro de Saúde Norton de Matos. E quem deu o terreno foi a Câmara de Coimbra. E quem o escolheu foi o Dr. Machado, que era na altura vereador da oposição com o pluro da saúde.
Com Procurador da Saúde.
É, estou a confirmar o que está a dizer.
Portanto, estou a acrescentar aqui isto, porque são, talvez valha a pena, até porque ninguém pensa que é uma democracia, que é, digamos, um ponto de chegada. A democracia é sempre um ponto de conquista, não é? Claro, de aperfeiçoamento, não é? A democracia nunca está perfeita, não é? Exatamente. Nunca está perfeita. Muito obrigado pela sua colaboração nisso, e que eu do coisa, mas ainda não quero ir embora. Fala-me do Miguel Torga, sou professor, hoje é professor no Instituto Miguel Torga, que é a escola privada superior, superior privada em Coimbra, que é hoje da RIME.
87 anos.
87 anos. É muitos anos a servir a RIME superior.
Criada por Isaia Barreto.
Pertenceu à Assembleia Distrital, noutros tempos. Tudo. Passou por tudo também.
Desde o professor Isaia Barreto foi lá professor o professor Antunes Varela. Estou-me só a lembrar. Foi lá professor o professor Mota Pinto. O professor Orlando Carvalho. Foi lá professor.
Está a ver o lastro de saber que por ali passou.
É interessante.
Muitos anos no Oliveira Matos.
Não, Oliveira Matos. Em condições físicas até terríveis. Foi lá professor, ainda agora falamos nele, no nosso comum amigo o Vital Moreira. O Canutilho.
Do melhor que o Imbra teve,
não é? Isso é verdade.
Do melhor que o Imbra
teve. E o Miguel Torga está. Este ano tem mais alunos do que em qualquer outro. É, digamos, nós.
Isso também às vezes não acontece por acaso.
Estabilizou do ponto de vista emocional.
E continua a ter um corpo docente altamente qualificado.
Cada vez mais. As exigências são muito grandes. O problema é que as exigências são muito grandes e os apoios são poucos. Porque aquilo não é uma escola que não é, que é uma escola que não visa lucro, não é? Portanto, tem umas propinas muito acessíveis. E ao contrário do que se possa pensar, não é a escola dos meninos ricos. Ou dos meninos burros das famílias ricas. Não. É uma escola onde 40% são estudantes trabalhadores. Então, é o estudante que está a trabalhar e que precisa, quer tirar uma licenciatura e vai ter a Miguel Torga, porque não pode ir.
Não tem condições para ter aulas...
Para ter aulas na universidade. Portanto, é uma escola que tem. É a escola dos angolanos. É a escola dos brasileiros. É a escola dos guineenses. Também dos Erasmus em geral. Portanto, é uma escola que presta um enormíssimo favor um serviço, não é favor, é um serviço à cidade, na multiplicidade cultural, na pluralidade e até do ponto de vista social. Porque resolve um problema de pessoas que querem estudar e que não tinham condições para fazer. Tivemos mais alunos este ano, temos um problema que não está resolvido, que é difícil de resolução, que resulta da contradição entre duas leis, uma que atribuiu o Instituto Miguel Torga à comunidade intermunicipal e outra lei que existia que diz, mas a comunidade intermunicipal não pode ser detentora de uma escola universitária. Uma autarquia não pode ser. Esta contradição entre duas normas do governo, ou de diferentes governos, é uma contradição de difícil solução, que nunca ninguém encontrou solução
mas
para resolver esta
solução. Mas que tem que ser resolvida, nem que seja casuisticamente, como é óbvio.
Penso que só se pode resolver com uma lei especial.
Pronto.
Não há maneira. E nós temos um estudo, o professor Serães fez um notabilíssimo estudo com todas as alternativas, que nós iremos apresentar destes dias aos nossos autarcas, na CIM. Eles depois escolherão o modelo que entenderem, mas temos a noção de que resolver este problema
RIME traz-me à memória descentralização, municipalização da democracia. É por aqui que vamos ou a regionalização ainda é um caminho a fazer?
A CIM é uma componente de um processo longo de regionalização. Do meu ponto de vista, a regionalização só pode existir quando os órgãos decisores da região sejam eleitos por sufrágio direto e universal. Aí sim, aí há regionalização. Devo-lhe, no entanto, dizer que eu já fui mais amigo da regionalização
do que é hoje.
Pessoas. Os exemplos a que estamos a assistir na Europa, que estamos a assistir na Grã-Bretanha, que estamos a assistir em Espanha, que estamos a assistir na Itália, de desintegração do conceito de nacionalidade
e de são do conceito de nacionalidade, porque eu acho que é um conceito fundamental. Não está na moda falar nisto. Parece que só a extrema-direita é que pode falar em nacionalidade. Parece que só a extrema-direita é que pode ser patriota. Não, eu sou de esquerda e sou patriota. Aliás, os grandes patriotas foram de esquerda. Aqueles que deram a vida pela liberdade, em Portugal e fora dela, são gente de esquerda. E, portanto, eu acho que... Mas acho que hoje não há condições para um conceito de regionalização tal qual eu imagino. Ainda que Portugal seja igual de mim ao Algarve. Não sejamos muito diferentes.
Se é...
mas a desintegração mete-me medo.
Também é preciso pensar se é conciliável com o conceito que hoje temos de país, que não é bem o mesmo... De soberania, que também é bem o mesmo que com a regionalização, digamos, imaginou fazer o seu caminho. Houve muita coisa que mudou. Mas o mundo precisa ser claramente pensado. O mundo precisa claramente ser pensado por si e por outros, claro. Pessoas têm capacidade.
Mas isto é um tema aberto,
isso.
Não é?
Mas para isso, isto é um tema aberto, um tema onde todas as colaborações chegam e nós também não.
Agora, há uma coisa muito boa que se fez no domínio da aproximação do cidadão ao seu espaço e à sua.
Você tem mais responsabilidade na saúde que eu. Você foi presidente da Administração Regional de Saúde de Coimbra e eu nunca fui, nem sei se lá entrei já alguma vez. Eu queria saber quando é que esta pandemia acabava.
Não sei se ela acaba.
Mas, Gaita, isso é que é má notícia.
Acho que temos que ir conviver com isto durante muitos anos.
Acho que sim.
Acho que sim, conforme convivemos com
um
sida,
outro tipo de gripe,
conforme
com a SIDA,
nós temos
transformar
saber...
isto em maletas crónicas.
Nós temos é que saber conviver com ela. Acho que nós não podemos ter a ilusão de que vai acabar para o mês que vem, ou daqui por um ano, ou daqui por um ano. Isso vai ficar. E, portanto, nós temos que conviver, temos que ter cuidados. Isto foi muito mal, porque nos afastou. A nossa convivialidade perdeu-se. A simpatia com que vemos o outro, às vezes somos mais levados a achar que o outro é um inimigo do que um aliado. E, portanto, as diferenças marcaram-se de novo. A distância entre os homens é cada vez maior. Quando os homens se separam...
Pois eu estou a falar à vontade, que eu vou dizer aos meus colegas para cortar esta parte.
Ok.
Está bem?
Ok.
Porque não era o que eu gostava de ter ouvido, mas tenho muito medo que você também aqui tenha razão. E também desta vez foi um orgulho grande, uma honra grande tê-lo aqui. E agradeço-lhe imenso.
Agradeço.
E quero que a gente se vá encontrando.
É sempre com muito prazer.
Muito obrigado por isso. E quero que a gente vá... digamos, percorrendo estas poldras da vida e indo-nos encontrando e falar aqui publicamente com a liberdade que ajudamos a criar e que cultivamos.
E continuo com este esforço de fazer ideias, de multiplicar ideias, de ouvir pessoas, de fazer pluralismo, de fazer democracia.
Eu acho que a liberdade é das raparigas mais bonitas que se possam imaginar. E então tem um penteado encantador. Portanto, a liberdade, e quando ela se exerce através da liberdade de expressão e de imprensa, é das coisas lindas. Tem um penteado encantador, é verdadeiramente sedutora.
Um
sedutor é ouvir o doutor a falar com tanto saber e com tanta capacidade sobre estes assuntos. Muito obrigado. Aos ouvintes, um abraço grande. Dizer-lhes que esta entrevista estará depois passada ao papel no Campeão das Províncias da próxima semana, na quinta, no Campeão das Províncias, no Campeão Digital, na sexta-feira. Até lá e até ao próximo encontro. Um grande abraço, com um abraço também de saudade. É uma pessoa que aqui falámos e que ambos conhecemos e conhecemos bem, ao Dr. Almeida Henriques, a quem o infortúnio bateu à porta, também como todos os infortúnios, em horas inadequadas. Muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado, Dr. Luís Marinho.
Muito obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.